Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico, e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje, a participação do pastor Eduardo Dutra, da Igreja Evangélica Bete Javé de Queimados. Bem-vindo, pastor Eduardo.
A graça e a paz, boa noite, meu amigo, meu irmão Alexandre Teixeira. Tudo bom, meu querido? É uma alegria mais uma vez estar aqui nessa noite, né? E oro ao Senhor para que eu possa ser bênção de Deus para a sua vida.
Maravilha, pastor. Conta aí pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Primeira Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 25.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim: porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Verso 28: deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus atos, adorem o Senhor, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Verso 30: tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Que texto lindo! Esse livro de Primeira Crônicas, capítulo 16, é um convite. E a partir do verso 8 é hino de ações ou hino de ação de graças. É um convite para que o povo de Deus possa glorificar, engrandecer, reconhecer a grandeza do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que criou o universo pelo poder da sua palavra, e ele sustenta todo o universo com o poder da sua palavra. Se uma palavra do Senhor falhasse, todo esse universo se desintegraria. Olha como é poderoso e grandioso nosso Deus. A Bíblia diz que o trono dele está nos céus e o estrado dos seus pés aqui na terra. Mas eu quero nessa noite, querido irmão, querida irmã, me atentar aqui no verso 29. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus atos, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu sei que você que nos ouve nessa noite, assim como eu, todos nós gostamos de receber milagres, né? Gostamos de ser abençoados, e não há problema nenhum quanto a isso. Mas às vezes nós não tiramos um tempo para adorar, para magnificar, para louvar ao Senhor. E nós sabemos que há uma diferença entre louvor e adoração. O texto diz: adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Então, o que que é louvor? Nós o louvamos por aquilo que ele faz. Assim como nós também podemos louvar algumas pessoas por aquilo que elas fazem, né? Às vezes é um bom profissional, né? Nós louvamos essa pessoa e nós louvamos a Deus por aquilo que ele faz, pelos seus atos poderosos, pelo seu poder, pela sua infinita grandeza. Agora, nós o adoramos por aquilo que ele é. E o texto nos convida a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, é tão poderoso quando nós entendemos que nós também devemos tirar um tempo para adorar ao Senhor, não só para agradecer por aquilo que Ele faz na nossa vida, mas também para adorá-lo na beleza da sua santidade, por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, né? O Senhor, Ele é grande, Ele é digno de ser adorado. Não há outro Deus nos céus, na terra, nem debaixo da terra, como o nosso Deus, que merece toda a nossa adoração. Então nós o adoramos por aquilo que Ele é. Quando eu oro, que nós devemos orar, quando eu oro por alguma causa, por alguma coisa, Deus pode enviar um anjo. Lembram lá de Pedro quando estava na prisão? Atos capítulo 12. Pedro estava preso, mas a Bíblia diz que havia uma igreja que fazia incessante oração. Uma igreja que fazia contínua oração. E porque a igreja estava orando, o que que Deus fez? Deus enviou um anjo, e o anjo lá, você conhece a história, abriu a porta, libertou a Pedro. Então quando a gente ora por alguma causa, Deus também pode enviar um anjo, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Mas quando a gente adora, anjo não pode vir. Por que que anjo não pode vir? Porque anjo não pode receber adoração. Então, quando a gente entra no nosso quarto também para adorar a Deus, na beleza da sua santidade, porque Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e o fim, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê. E quando nós adoramos, quem vai se manifestar? O próprio Deus se manifesta. Então, olha a importância da adoração. E eu creio também, firmemente, irmãos, que quando a gente adora o Senhor, como o texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 25 e precisamente o verso 29, que nos convoca, que nos convida a adorar a Deus na beleza da sua santidade, eu também creio que quando a gente adora a Deus de todo o nosso coração, milagres acontecem. Quando a gente adora a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida, portas também se abrem. Nós temos vários textos na Bíblia que falam de pessoas que estavam adorando a Deus e coisas extraordinárias aconteceram. Um grande exemplo disso é o nosso irmão Jó. Você conhece a história de Jó? Quem não conhece a história de Jó? Que no momento difícil, no momento de perda, um momento onde tudo estava dando errado, um revés na sua vida, mas o que que ele fez? O que que ele falou? Eu nu vim, nu também eu vou voltar, mas a Bíblia diz que Jó, mesmo em momentos difíceis, Jó adorou a Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje é: será que você tem, mesmo em momentos difíceis, tirado um momento também para adorar a Deus na beleza da sua santidade? Porque às vezes, né, quando a gente está passando por um revés, um momento difícil, o que que a gente faz? A murmuração toma conta da adoração. As lamentações tomam conta da nossa adoração. E acredite, todas as vezes que no momento difícil você começa a murmurar, a questionar, olha, o diabo pega um violão lá no inferno e começa a fazer uma canção em cima da sua murmuração. Mas todas as vezes que em momentos difíceis, às vezes você nem está entendendo por que está acontecendo, mas mesmo assim você consegue tirar da sua alma, do seu espírito, uma adoração ao Senhor, olha, pode ter certeza que no céu também começa um grande louvor, um grande hino a ser entoado. Então louve, adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós temos também outro exemplo clássico, muito poderoso, lá de 2 Crônicas, capítulo 20, lá que fala de Josafá. Vinha contra Josafá uma grande multidão, e a Bíblia diz que Josafá teve medo, Josafá temeu. Mas o que que ele fez? Ele chama o povo para orar e para jejuar, mas de repente Deus dá uma direção. E qual foi a direção? A direção era que ele teria que colocar na frente da guerra, não homens com espada, não homens com armas, mas colocar lá na frente pessoas, cantores, e lá na frente eles estariam cantando, adorando ao Senhor, que o Senhor é bom, que a sua benignidade dura para sempre. E quando eles começaram a adorar ao Senhor, cantar ao Senhor que o Senhor é bom, que a sua benignidade dura para sempre, como está aqui no texto de 1 Crônicas 16, porque o Senhor é grande, digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, está aqui no verso 25, a Bíblia diz, querido irmão, querida irmã, que quando eles louvaram ao Senhor, adoraram ao Senhor, sabe o que aconteceu? Deus fez que os seus inimigos começassem a lutar um contra os outros. E a Bíblia diz que todos foram desbaratados. Eu quero desafiar aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está passando por uma luta, por um revés, você que nem entende o que está passando, olha, não deixe o diabo tirar a adoração dos seus lábios. Não deixe o diabo tirar a adoração do seu coração. Não deixe que o diabo venha tirar dos seus lábios um louvor a Deus. O texto é categórico. O texto diz: adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Adore ao Senhor. E enquanto você adora ao Senhor, enquanto você louva ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Seus inimigos serão desbaratados. Eu profetizo isso nessa noite. Talvez você não tenha forças para adorar a Deus, talvez você não tenha forças para louvar ao Senhor, nem na sua casa, quando você vai na igreja, você vai a um culto, você também não tem forças, mas hoje eu quero te desafiar. Olha, louvor e adoração não é por aquilo que eu estou sentindo, não, é porque Deus merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Isso também me leva agora àquela mulher que entrou lá na casa de Simão. Você lembra disso? Lucas capítulo 5. Aquela mulher chegou na casa de Simão, tinha um culto. E nesse culto não tinha uma equipe de louvor, não tinha um ministro de louvor. Era como se fosse uma célula, mas Jesus estava lá. E aquela mulher entrou sorrateiramente, se prostrou aos pés do mestre, aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, ela quebrou um vaso e derramou aos pés do Senhor Jesus. Olha que nível de adoração. É uma adoração que nós podemos chamar de uma adoração extravagante. E a propósito, quando foi que você fez uma adoração no seu quarto, na igreja, né? Uma adoração extravagante. Aquela mulher não estava preocupada com quem estava naquele culto. Essa mulher não estava preocupada com quem, o que iam dizer dela, não. Ela queria apenas adorar ao Senhor. Veja, ela não chegou nesse culto com um pedido de oração. Ela não chegou nesse culto com uma roupa de um ente querido para ser ungida, nada contra. Ela não chegou a esse culto como outras pessoas chegavam, pedindo que curasse, pedindo isso. Não, ela simplesmente se curvou e adorou ao Senhor na beleza da sua santidade. Ela chegou no culto e não pediu nada, mas ela tocou tão profundamente o coração do mestre, querido irmão, querida irmã, que naquela noite o Senhor Jesus falou para ela: olha, vai em paz, perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou. Olha o poder da adoração, olha o poder de alguém que tem um coração quebrantado, que se rasgue na presença do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é o único Deus, esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Naquele dia, ela chegou, não pediu nada, mas por causa da adoração, ela levou tudo para casa. E assim que eu quero também desafiar você, adore ao Senhor, porque até aquilo que você não pediu, você vai receber. Louve ao Senhor, Não é nenhum pecado a gente chegar num ambiente, pedir uma oração. Mas você já viu que a gente se tornou servos pedintes? Ou filhos pedintes? Se a gente dobra o joelho para orar, 90% da oração é pedindo. Senhor, faz isso, faz aquilo, salva ele, salva ela, cura ele, cura ela. Nada de errado. Mas a pergunta é, quanto tempo que nós temos adorado ao Senhor na beleza da sua santidade? Rasgado nosso coração, colocado um hino ou hinos de adorações, né, num fundo, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Até as canções de hoje, as canções, a maioria das canções são tirando coisas do céu, mas nunca levando adoração, louvores aos céus. Até as nossas canções são canções que só pedem coisas a Deus, mas poucas canções realmente dão a Deus a honra, a glória que lhe é devida. E essa mulher, puxa vida, ela não pediu nada, mas levou tudo para casa. Esse é o poder da adoração. E também me faz pensar, lendo esse texto de 1 Crônicas, capítulo 16, um texto muito rico, um texto de um hino de ação de graças, coisa poderosa, mas me faz lembrar também dos nossos irmãos Paulo e Silas. Você lembra disso? Lá em Atos também fala desses irmãos, eles estavam presos. E por que que eles estavam presos? Eles não estavam presos porque negaram a fé. Eles não estavam presos porque pecaram. Não, eles estavam presos porque estavam fazendo a obra do Senhor. Eles tinham acabado de expulsar um espírito de adivinhação de uma menina. Eles foram açoitados, eles foram jogados numa prisão. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, eu sei o que você já está falando aí, exatamente, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores. Mas o texto diz que eles cantavam louvores de uma maneira, de uma forma alta, audível, intensa. Era um louvor intenso. Eles não estavam lá murmurando, está vendo, Paulo? O que que a gente recebe por fazer a obra de Deus? Está vendo, Silas? O que que a gente ganha por fazer a obra de Deus? Não, eles não estavam murmurando. Porque quanto mais a gente murmura, mais tempo a gente fica na prisão. Quanto mais a gente murmura, mais tempo a gente passa no deserto. Mas quando mesmo na prisão, injustamente, nós cantamos, nós adoramos a Deus, e você sabe o que que aconteceu. A Bíblia diz que as portas das prisões se abriram, as portas da prisão se abriram e eles foram soltos. Olha o poder da adoração. Eu finalizo 1 Crônicas capítulo 16 verso 29, o finalzinho: adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero desafiar você, querido irmão, ouvinte da Rádio 93, a rádio que conquistou o nosso coração. Eu quero desafiar você, tire toda a lamentação, tire toda a murmuração, sabe, tire todos os questionamentos da sua boca, dos seus lábios, e coloque nos seus lábios um cântico, um hino de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu profetizo que portas vão se abrir. Eu profetizo que até o que você não pediu, você vai receber. Eu profetizo que assim como Deus mudou o estado de Jó, vai mudar o seu também. Eu profetizo que assim como lá no texto de Josafá, os inimigos foram desbaratados, os seus inimigos também serão desbaratados. Amém? Você recebe essa palavra? Que texto poderoso, que convocação, que chamamento, né? Essa noite, esse texto tão rico aqui de 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 25, nos chama. Que nós sejamos adoradores do Deus Todo-Poderoso. Amém?
Que palavra abençoada, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por essa noite onde o Senhor nos chama a te adorar na beleza da tua santidade. Eu quero orar aqui pela diretoria da Rádio 93, a Rádio FM, também quero orar pela MK Music, eu quero orar, meu Pai, pelos diretores, por todos os profissionais que trabalham nessa rádio, dedicam, meu Pai, o seu talento a essa rádio que tem abençoado milhares de pessoas. Eu, como profeta, como pastor, eu declaro favor sobre a vida deles, eu declaro a tua graça sobre a vida deles. Eu oro também, meu Pai, pelos muitos que estão agora enfermos, pelos aflitos, pelos enlutados, ó Deus, por pessoas que estão agora passando pelo vale da sombra da morte, com um diagnóstico médico de que não tem mais jeito, pelos encarcerados, meu Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o médico por excelência, aquilo que os médicos não podem fazer, o Senhor pode, aquilo que a medicina não pode fazer, o Senhor também pode. Eu oro por aqueles que estão desempregados, abra uma porta, meu Pai, de emprego para esse irmão, para essa irmã, meu Pai, o Senhor é aquele que abre porta, e a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Nós abençoamos também a nossa nação, a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós abençoamos a economia do nosso país, nós, Deus, em nome de Jesus, oramos pelo nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, cada município desse estado seja ricamente tocado pela tua mão poderosa. Nós oramos em nome de Jesus, todos digam amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Deus abençoe, querido irmão, Deus te abençoe. Quero agradecer meu amigo Alexandre Teixeira por mais uma noite. Deus abençoe a sua vida. Eu sou pastor da igreja Bete Javé, lá em Queimados. Nós temos cultos às quintas e domingos. Quinta profética começa às 19h30. Aos domingos, o nosso culto de celebração começa às 18 horas. Se você quiser nos fazer uma visita, certamente será muito bem-vindo. Caso você queira falar com a gente, nosso Instagram da Igreja Bete Javé em células. E nós vamos estar te atendendo lá. Amém? Beijo no coração. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Graças, paz.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.